Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amém. Mais Que Palavras de hoje, aqui com o pastor Felipe Azevedo. Aos irmãos, todos sejam bem-vindos. Bom dia a todos os irmãos que estão nos ouvindo, tanto pelo aplicativo quanto pelo YouTube ou por outra rádio que esteja retransmitindo a nossa programação matinal. Que Deus possa te abençoar, falar com você, como já tem falado, em meio aos louvores, tá bom? Sem mais demora, sem mais delongas, Salmos 37, verso 5, foi o Salmos que eu dei abertura hoje, mais cedo, dei uma breve saudação, uma breve reflexão, e quero trazer como mensagem hoje. Foi uma mensagem também que eu entreguei para a igreja ontem, para a comunidade missionária Igreja Alvorada, no qual eu pastoreio, e também quero compartilhar com os irmãos nesse dia. Salmo 37, verso 5, somente o verso 5 aqui. O Salmo 37 é maravilhoso, mas eu quero aqui enfatizar, e Deus tem colocado no meu coração, é o verso 5. Salmos 37, eu sempre digo que Gênesis, Salmos, Mateus e Apocalipse são bem fáceis de encontrar. Salmos está no meio da sua Bíblia, aqueles que puderem abrir, não é? Você que não pode, esteja nos ouvindo, esteja meditando nesta palavra no meio do seu trabalho, da sua atividade. Deixe o Senhor falar com você nesse dia mais uma vez. Salmos 37, 5 diz assim nessa tradução: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou o mais ele fará, ou ele agirá. Independentemente da tradução, um fato é certo: ele vai agir, ele vai fazer. Amém? Mas antes de entrar nesse ponto, que vai ser o último ponto, eu quero começar a começar a pensar, raciocinar. Eu sempre gosto de fazer isso na mensagem. A mensagem tem que ser racional, primeiramente, e também espiritual. Tem que ser um pêndulo, não é uma gangorra. Tem que estar equilibrado. E aqui nós encontramos um Salmos que fala sobre a prosperidade. Que fala sobre a prosperidade dos pecadores acaba, mas os justos serão felizes. Verdadeiramente, a verdadeira prosperidade vem dos justos. E aqui, o verso 5, ele já é bem direto, ele é bem pontual. Ele já diz assim: entrega o teu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos hoje, você confiar em alguém, você depositar a confiança em alguém, está muito difícil. Está muito difícil. Está difícil confiar nas pessoas, está muito complicado. Confiar num amigo, num colega, confiar na família, confiar no trabalho, confiar na faculdade onde você está, confiar nas pessoas. Hoje em dia está muito difícil nós confiarmos, porque infelizmente hoje o mundo tem nos decepcionado, as pessoas em nossa volta tem nos decepcionado tanto que está difícil você encontrar confiança, você realmente encontrar um lugar seguro, um lugar realmente de confiança, não é? Está muito complicado, está muito, mas muito difícil. Em quem você confia? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem você tem confiado ultimamente? Em quem você tem confiado? Você tem confiado na sua família? Você tem confiado naqueles que estão perto de você? Talvez teve gente que pensou assim: não, eu ultimamente não confio em ninguém. Me perdoa, pastor, mas tá difícil até de confiar na minha sombra. Mas por que eu tô falando de confiança se nós começamos com entrega o teu caminho ao Senhor? Porque para você entregar algo para alguém, você precisa ter confiança, não é? Você não vai levar seu filho para qualquer médico. Se você tem condição de levar seu filho a um bom médico, ou tenha certeza que você vai levar o seu filho a um bom médico. Se você for diagnosticado, Deus me livre, isso aqui é só um exemplo. Imagina se alguém é diagnosticado com algum problema, alguma doença, ela vai querer ir num bom doutor, num bom clínico, num bom médico. Ela não vai em qualquer lugar. Assim também é no restaurante, assim também em qualquer lugar. Você não vai em um lugar experimentar um serviço no qual você não está tendo confiança naquele lugar. A pior coisa do mundo é você fazer algo e não ter confiança naquilo que você está fazendo. Isso é péssimo, isso é horrível. Agora imagina você, além de confiar, você entregar. Porque entregar demanda confiança. Uma coisa está ligada à outra. Só que aqui você não está entregando um objeto, você não está entregando uma casa, você não está entregando um bem material perecível, um bem material que vai passar, que tem data de validade. Não, aqui você está entregando o quê? O teu caminho. Em outras palavras, caminho é a tua vida. Você está entregando as suas decisões, os seus planos, as suas metas. Você está entregando as coisas boas e aquilo que há de mais ruim em você. Você fica desnudo, você fica aberto. Quando você entrega tudo, você está entregando os pontos bons e os pontos negativos. Você está se expondo. Você está colocando tudo, tudo, tudo diante de Deus. Não é diante do homem. Você não está entregando o teu caminho para o homem. Você não está entregando a tua vida para um ser, para uma pessoa terrena. Você está entregando o teu caminho, a tua vida, os teus desejos, os teus anseios. Você está entregando o controle na mão de Deus. E veja, nós cantamos louvores, nós repetimos isso muitas vezes. Se criou uma linguagem evangélica. Nós usamos muitos termos que pessoas do mundo acham até diferente: varão, varoa, vaso, não é assim? E nós sempre dizemos, confiamos no Senhor, nós confiamos, nós entregamos tudo a Ele. Nós acabamos de ouvir um louvor, tocou-me, da Heloísa Rosa, tocou-me, de paz encheu meu coração. Você deixa qualquer pessoa tocar em você, se aproximar de você? Não. Você só faz isso a quem você tem confiança, a quem você está entregando a tua confiança, a tua vida. E você que acabou de ler, você acabou de dizer, e você acabou de entender, entrega o teu caminho, a tua vida, as tuas escolhas, as tuas decisões. Irmãos, fala isso, não é difícil falar isso, qualquer um fala. Falar isso, qualquer um diz, falar isso, todo mundo fala. Agora o problema é você viver isso. A questão toda é você vivenciar isso. Falar, como diz minha mãe e meu pai, até papagaio fala, repete. Agora você viver, entregar ao Senhor é difícil. Porque as minhas palavras muitas vezes entram em conflito com as minhas atitudes. E aqui vem o ponto da mensagem, o cerne da mensagem. Nós falamos uma coisa, mas estamos vivendo outra. Ah não, entreguei minha vida ao Senhor, entreguei meu caminho. Mas por que as nossas decisões não estão refletindo isso? Por que nós ficamos desesperados com a notícia de um médico? Por que nós ficamos desesperados com a notícia do tempo presente? Por que nós ficamos perturbados, ficamos aflitos? Se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, nós deveríamos ser as pessoas mais tranquilas do mundo. Não é verdade? Se nós realmente entregamos a nossa vida, a nossa confiança, os nossos sonhos, nossas metas, nós deveríamos ser as pessoas mais centradas do mundo. Poderia estar caindo relâmpago, raio, tempestade, Tá caindo granizo do céu. Terremoto, fome, nudez, perigo, espada, dores, decepções. Nós deveríamos estar sempre o quê? De pé. Nós deveríamos estar sempre com os nossos olhos em Cristo, tendo a paz que transcende todo entendimento humano e falar, não, eu estou tranquilo porque o meu caminho está no Senhor. Mas veja, nós somos humanos e nós temos medo. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, mas ainda a natureza humana em nós. E nós ficamos com medo, deixamos a tempestade nos tirar a paz. Veja que no Novo Testamento, Jesus, ele está no barco. Ele está no barco e acontece uma tempestade. Veja que os discípulos, quando vem a tempestade, ficam atormentados. Os discípulos, quando vem a tempestade, ficam atônitos e com medo, desesperados pela morte. O pavor da morte cercou os discípulos. E veja que os discípulos viram Jesus curar. Os discípulos viram Jesus multiplicar o pão. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos. Mas chegou na tempestade, chegou no momento em que eles foram... A visão deles foi tomada pelo caos. Aí que vem a questão. Em Mateus, diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será repleto de luz. Mas veja, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será devastado pela escuridão, pelo pecado. Veja, eles estavam vendo o que? A tempestade, estavam vendo as ondas, estavam vendo o vento. E mesmo Jesus estando no barco, eles ficaram desesperados. Jesus chamou um por um daqueles discípulos. Chamou pelo nome. Vem e me segue, Simão. Vem e me segue, Mateus. Vem e me segue. A cada um daqueles discípulos. Jesus os chamou. Jesus os escolheu. E mesmo eles estando junto com Jesus, vivendo com Jesus, a vida dependente em Jesus, 3 anos e meio com Jesus, vendo coisas, e tanto que no último capítulo de João diz, se tudo que Jesus fez tivesse sido escrito, não caberia aqui, não caberia num livro, na biblioteca, não daria conta nos livros do mundo para dizer o que Jesus fez. Irmãos, eles viram muitas coisas que nem... O que nós temos aqui é um resumo no Novo Testamento do que Jesus fez. Jesus fez muito mais coisas que não foi nem relatado. Não caberia aqui para a gente ler. Mas veja, mesmo vendo tudo isso, eles tiveram dificuldade. Eles tiveram um problemão. Tremeram o coração e nós somos assim também, meu irmão e minha irmã. Você entregou o teu caminho a Jesus. Quando você entregou o teu caminho a Deus? Faz o quê? 1 ano? Você entregou faz 10 anos, 15, 20 anos? Qual foi o ano que você entregou o seu caminho ao Senhor? Ah, faz tempo já? Então não precisa falar não. Tá bom, entendi. Ah não, pastor, eu estou pensando ainda. Não pensa muito não. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Ele está te convidando nesse dia a entregar o seu caminho a Ele, a sua vida, os seus sonhos, planos e idealizações. Entrega. Oh, aleluia, entrega. Veja bem, escute bem, discerna. Os discípulos, estando com Jesus, Jesus está no barco, e eles estão desesperados, com medo. Mas foi Jesus que os chamou, Jesus os escolheu, não é? E aqui a nossa vida é a mesma coisa. Nós entregamos a Jesus, mas tem momentos da nossa vida que nós esmurecemos. Nós ficamos desesperados, ficamos aflitos, perdemos o chão e esquecemos que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle dele. Nada foge do controle do nosso Deus. Veja, você lembra a história que Jesus, ele é despertado pelos discípulos. Veja, os discípulos estão o quê? Estavam desesperados. Os discípulos estavam com medo da tempestade do barco virar. Jesus estava, você lembra? Jesus estava o quê? Dormindo. Pastor Felipe, mas... Imagina só, quem já teve num barco de pesca? Já teve num barco? Em alto mar? Olha, vou ser sincero, eu em alto mar tenho medo. Não vou mentir, não. Num dia normal, o céu pode estar lindo, o mar pode estar calminho, mas eu no meio do mar, meu irmão, minha irmã, me dá um medo, me dá um pavor, minha mão dá um suador, porque eu não sei o que pode acontecer, pode vir uma onda, pode vir um cataclismo, não sei. Agora imagina uma tempestade, meu irmão, minha irmã, uma tempestade, um navio já é complicado, imagina uma tempestade de um barco de pesca. Imagina o problema. Jesus, meu irmão, não é suor, eu ia pingar suor, meu Deus do céu, eu ia ficar maluco, desesperado. Mas veja, Jesus estava dormindo, não estava dormindo numa situação normal, meu irmão. Ele estava dormindo na tempestade. A água estava caindo em cima dele, vento soprando, os discípulos gritando e Jesus estava dormindo. Você sabe por que Jesus estava dormindo? Porque a vida inteira de Jesus estava confiada em Deus, seu Pai. Oh, aleluia! Você entende que no meio do desespero, no meio da dor, no meio do problema, no meio do cataclisma, Jesus está dormindo. Por que ele está dormindo no barco? Porque ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Ele está calmo, porque ele sabe que a sua vida está na mão daquele que ele conhece bem. Jesus falou isso algumas vezes lá no Evangelho de João. Olha, vocês não conhecem, mas eu conheço. Eu conheço o meu Pai, nós somos um. E quando nós conhecemos o Pai, quando nós conhecemos a Deus, nós ficamos tranquilos, ficamos nos seus braços de amor. O mundo pode estar caindo ao redor, o mundo pode estar desmoronando. Mas no Senhor, nós encontramos um lugar seguro. Pessoas estão gritando diante de nós, urrando diante de nós. E Jesus nos prometeu algo. Eu vos deixo a minha paz. Oh, meu Deus. A paz que nos tranquiliza. A paz que nos acalma. Oh, aleluia. Jesus acorda e repreende o vento, repreende o mar e as águas se acalmam. Oh, meu Deus do céu. Você está vendo? Quando Jesus está no barco, como as coisas dão certo? Oh, aleluia. Mas veja, a primeira coisa você está entendendo já. Entrega o teu caminho está na mão dele. O teu caminho está na melhor mão do mundo. Está na mão do Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Eu te chamo, diz a palavra, eu te chamo pelo teu nome. Ele não te chama pelo apelido. Ele não te chama pelo nome do teu passado. Ele não te chama como você era conhecido. Ele te chama pelo teu nome, pela tua identidade, por aquilo que você é. Efésios capítulo 1. Você foi chamado, você foi amado por Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Entregue a tua vida. Entregue o teu caminho. Entrega tudo a Ele. Pastor, mas a minha vida está cheia de dor. A minha vida está com muito sofrimento. Ele vai tratar seu sofrimento. Ele vai transformar a tua dor em um motivo de agradecimento. Ele vai transformar a tua dor em um lugar seguro. Oh, meu Deus, eu não sei nem como isso vai acontecer, mas Ele faz. A sua dor vai virar um testemunho para edificar outras pessoas. Oh, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segunda coisa, são só três pontos. Entrega o teu caminho, você entendeu? Entrega a tua vida, entrega tudo a Ele. Entrega ao Senhor. Dois, confia. Agora sim, confia nele. É para confiar. Mas nós vemos algumas pessoas na Bíblia que tentaram dar uma ajudinha para Deus. Olha, eu confio, mas eu vou tentar fazer algo também. Lembra de Abraão? Deus prometeu para ele, ó, vou te dar um filho, vou te dar um filho. Tadinha de Sara, não é? Tanto tempo se passou, anos se passaram em que Deus havia feito a promessa, ela pensou, talvez Deus vá fazer isso mesmo. Mas deve fazer de outra forma, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Irmão, dá ajudinha para Deus, não. Isso aí não presta, não. Deixa Deus executar aquilo que ele planejou, deixa do jeito dele fazer. Ah, não, eu vou dar uma ajudinha, eu vou forçar a promessa que Deus fez. É, eu vou pegar a Sara aqui, vou pegar a H, a minha serva, vai deitar com meu marido, vai ter um filho e a promessa de Deus vai ser executada. Nossa, eu sou um gênio. Nossa, eu sou maravilhoso, olha como eu sou inteligente. Pode um negócio desse? Quis ajudar Deus. E você sabe o problemão que isso deu, né? O problemaço que isso deu. Deus cumpriu a promessa. Aí você vê o problemão da atitude de Sara, a atitude precipitada que ela teve. Não tenta dar ajudinha pra Deus, não. Confia integralmente nele. Não, eu confio em Deus. Ah, não, eu confio em Deus. Mas quer dar ajudinha pra ele, quer dar uma força, quer dar uma mãozinha pra Deus. Ah, não, Deus falou pra mim que vai fazer, mas vou dar uma forcinha pra ele, vou tentar mexer aqui, porque, irmão, Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, não tenta dar ajudinha pra Deus, não, porque ele já planejou tudo, ele já fez tudo, tá tudo já certinho, irmão. Confia agora nele, confia integralmente. Ô, Felipe, mas Deus prometeu há tanto tempo que minha família ia ser salva, mas até agora nada aconteceu, pastor. Ô, pastor, o Senhor tem uma promessa sobre a vida do meu marido, da minha esposa, mas parece que o negócio não acontece. Ei, confia nele, confia. Ei, não tenta dar ajudinha, não. Confia nele, confia. Ora, deposita nele a sua confiança no Senhor. Ô, aleluia. Eu não digo que a oração do justo tem efeito diante de Deus. A oração do justo tem efeito. A oração do justo permanece viva diante de Deus. Não para, não. Não. Eu sei que tem vezes que a gente cansa. É normal, a gente cansa, a gente fadiga. A gente não é super-homem, não. A gente não tem um S de Superman no peito, não. Mas nós vivemos... através daquele que é perfeito, daquele que venceu, Jesus Cristo, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, oh glória, oh, aleluia. Confia nele. Veja, eu fico admirado com Felipe, meu xará na Bíblia. Jesus falou com ele, Felipe, e aí, Felipe, como que nós vamos alimentar a multidão, Felipe? Felipe podia ter dado a resposta certa para ele. Assim como Pedro foi esperto, quando Jesus perguntou para os discípulos, não, foi o Espírito Santo que revelou para Pedro, não é? Pedro foi espiritual naquele momento. Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu certo, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Agora Jesus pergunta para Felipe, Felipe, e aí, como que nós vamos alimentar? É, Senhor, acho que não vai dar, não. Oh, Felipe, deu mole, hein, Felipe? Poxa, meu xará fez um negócio desse. Ah, mestre, mesmo se a gente trabalhar assim, não vai dar certo. Eu imagino Jesus, eu fico imaginando Jesus, irmão, a paciência de Jesus, virando a cabeça, fazendo negativo com a cabeça, tipo assim, não entendeu nada, não entendeu quem eu sou ainda. Misericórdia. Felipe também dá outra fora. Mostra-nos o Pai, Senhor. Jesus, poxa, Felipe, você tá tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai, é quem me enviou. Veja! Será que estamos confiando realmente em Deus? No poder que Ele tem, que Ele pode fazer, que Ele faz? Irmãos, a maior prova que Deus, Ele é fiel, é a minha e a tua vida, irmãos. Nós éramos para estar perdidos, irmãos. Eu aqui sou o primeiro da lista. Eu falo que nem Paulo, o pior dos pecadores, o pior dos homens. O Senhor me resgatou. Aqui eu já posso confiar 100%, 1000%, 1 milhão de % nele. Olha o que ele fez comigo. Já é uma maior prova que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel, confio nele, aleluia. Você é a prova viva de Deus. Você está aí me ouvindo, você está vivo mais um dia. O Senhor está falando com você mais um dia. Esta é a prova que você necessita hoje. De que Deus cuida de você. Confia integralmente nele. Mesmo que hoje você não tenha as respostas que você tanto precisa, mas até no silêncio Deus está te respondendo. Até na porta fechada Deus está respondendo. Até na dor, no sofrimento, Deus está respondendo. Nós precisamos parar de pensar que quando tudo dá certo aos nossos olhos, é porque nós aí que devemos confiar, não. Nós também devemos confiar quando tudo está vindo contra nós. Porque até isso pode ser livramento de Deus. Isso é difícil de pensar, porque tem tanto pregador que fala, não, você vai viver o melhor de Deus. E quando nós pensamos em melhor de Deus, pensamos em riquezas, benesses, ó, pensamos em casas, carros, mansões, não! Até portas fechadas, até uma necessidade, até um momento de provação, pode ser Deus falando, Deus ministrando, Deus agindo com sua graça para nos fazer como vaso em suas mãos. Jeremias capítulo 18. Somos barro na mão do oleiro. Ele quebra. Ele quebra. E nos faz de novo. Ele quebra. Ele faz. Ele molda. A minha e a tua vida. Oh, aleluia. Confia nele. Confia integralmente nele. Tem muita gente que está se sentindo cansada porque está tentando fazer que nem eu fiz aqui. Tá? Quem está me vendo pelo YouTube está vendo que eu estou usando uma camisa social, uma roupa social, e as minhas mangas estavam até os meus pulsos. Senti calor que eu fiz, eu puxei, arregacei as mangas para cima até a região dos meus cotovelos. Tem muita gente, é uma expressão de arregaçar as mangas, não é? Quando você quer fazer alguma coisa, você arregaça as mangas para fazer alguma coisa. Tem muita gente que está assim, não, agora eu vou fazer, agora porque Deus já fez, agora eu vou fazer. Aí Deus não está entendendo. É para confiar 100%. Deus não trabalha com 90%. Deus não trabalha com 35%, 50%, 70%, 80%, 90%, 95%. Deus não trabalha com 99,9%. Deus trabalha com 100% da tua vida. Confia nele, para de murmurar, para de reclamar. Comece a agradecer a Deus, agradeça a Deus a partir de agora. Mas pastor, como que eu vou agradecer a Deus se as coisas ainda não aconteceram? É assim que funciona no reino de Deus. Nós agradecemos quando ainda não aconteceu. Nós agradecemos quando tudo está dando errado. Nós agradecemos quando o mundo cai ao redor. Nós louvamos a Ele no meio da dor. É muito fácil cantar aquele louvor da Midian Lima. Eu acho que é da Midian Lima ela que interpreta. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Ah, que coisa linda, olha que coisa linda. É fácil cantar assim, meu irmão, mas cuidado com o que você canta. Porque aí Deus vai provar você naquilo que você canta. Ah, você me ama, você... Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o meu nome. Gostei disso. Vamos viver, vamos pra prova, vamos lá. Vamos para a prova? Vamos fazer? Confia nele. E agora vamos para o último ponto. Entregue teu caminho, confia nele. E ele tudo fará. Ou ele agirá. Ou o tudo mais ele fará. Cada versão tem uma forma, mas o final é o mesmo. Ele vai agir, ele vai fazer. Mas, pastor Felipe, como ele vai fazer? Eu não sei. Pastor Felipe, mas vai ser quando? Eu não sei. Pastor Felipe, mas vai ser de que forma? Eu não sei. Eu não sei te responder isso. Mas aqui está dizendo, ele vai agir. Oh, aleluia. Ele vai agir, ele vai fazer. Oh, aleluia. Você crê nisso? Que ele vai fazer? Eu sei que tem muita gente perguntando muita coisa. Enquanto eu estou pregando, eu sei que tem muitos questionamentos no teu coração. E não há problema questionar. Existe uma diferença entre questionar e reclamar. Há uma diferença, tá? Tem gente que questiona, pergunta. Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo, meu pai? Mas tem gente que reclama. Ah, o Senhor não me ouve, o Senhor está nem aí para mim. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não quer nada comigo. O Senhor prometeu, não cumpre. Isso é reclamar. É maldizer. Agora, clamar, não, clamar é bíblico. É só você ler o Salmo, Senhor. Ó, Senhor, por que o Senhor me abandonou por um momento? Por que o Senhor me deixou por um momento? Por que eu estou vivendo assim, Senhor? Eu te amo, eu te adoro. Mas por que a situação parece ser essa? Por que a situação parece estar ao meu desfavor? Por que, Senhor, me ajuda, me socorre, me livra? Ó, meu Pai, haja na minha vida. Só que quando nós pensamos em agir, nós pensamos em soluções que estão na nossa mente. Ai, eu pedi para Deus me dar provisão. Deus vai me dar caviar, Deus vai me dar camarão VG, Deus vai me dar as nações. E calma aí, ele vai fazer aquilo que você necessita, que você realmente precisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ei, diz o texto, tá lá em Mateus. Se não me equivoco, capítulo 6, não é? O alimento não vai faltar, não. Nem o alimento, nem a roupa, nem a comida. Não vai faltar na tua vida, não vai faltar. Ele vai te dar o necessário para você viver. O suficiente. Ele vai agir naquilo que você realmente necessita. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas pastor, eu queria viver que nem fulano de tal, eu queria ter a vida dele. Não, irmão. Você não tem que viver a vida do outro, você tem que viver a sua vida com Deus. Porque, veja, nossos olhos são enganados o tempo todo. Você acha porque a pessoa tá entre aspas, próspera conforme o mundo, né, que o mundo coloca um estereótipo de prosperidade... Aí você diz assim, não, eu preciso ter aquilo que aquela pessoa tem, porque o Senhor está abençoando, ela tem que me abençoar. Existem pessoas realmente que, aos olhos dos homens, são muito abençoadas. Muito abençoadas. Não, tem muita bênção. Né? Porque diz a Bíblia que a chuva cai, não é? A chuva cai tanto para ímpios quanto para servos de Deus. A chuva cai. As bênçãos de Deus estão disponíveis. Olha como que Deus é um Deus de graça. As bênçãos de Deus estão disponíveis. Né? Aquilo que Deus disponibilizou nesse mundo está disponível para todo mundo. Até para aqueles que não são do Senhor. A riqueza, né? Aqueles que trabalham de forma honesta, né? Conseguem ser abençoados, ter bênçãos. Só que tem um negócio aqui. Agora que vem a chave para você. Isso não é sinônimo de salvação e vida com Deus. Tá entendendo agora? Ter coisas nessa vida não é sinônimo. Não é sinônimo de vida com Deus, nem de aprovação de Deus e nem de salvação que vem de Deus. Nem alegria que vem de Deus, nem de paz que vem de Deus. Muita gente tem muita coisa. Meu Deus, tem coisa demais. Mas não tem a paz. Não tem o amor. Não tem alegria. Não tem a convicção de salvação. Pastor, mas se... E no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, no meio desse problema, eu ainda não ver o milagre. Porque tem muita gente que... Eu não posso também trazer aqui uma mensagem triunfalista não sendo real. Tem muitos irmãos que creram no milagre, mas acabaram falecendo no meio do caminho. Irmãos que tiveram câncer, que tiveram uma doença, oraram a Deus por um milagre, oraram a Deus por uma cura e não foram curados. Aí você diz assim, mas que Deus injusto é esse? Que Deus é esse que deixa seu povo não ser curado? Tanto a cura quanto a falta da cura é Deus agindo do mesmo jeito. Mas pastor, você que você está dizendo, pastor? Sim, nós oramos pela cura, oramos. Nós oramos pelo milagre, nós oramos e nós cremos no milagre. Nós oramos e quanto nós podemos orar, oramos. Mas nós precisamos ter a ciência que o controle está na mão de Deus. Eu sei que é difícil pregar isso, é difícil porque a maioria das pregações prega tudo em verso. Mas aqui nós aqui pregamos a Bíblia, pregamos a palavra. Mas pastor, se isso realmente acontecer, e se a cura não vier, se o milagre não vier, ao fechar nossos olhos e ao abrirmos nossos olhos na eternidade, a doença não estará lá, a enfermidade não estará lá. Deus há preparado uma vida plena para nós. Oh, aleluia! Sem dor e sem lágrimas. Até na dor, Deus responde às nossas orações. Você está entendendo? Isso é evangelho, isso é Bíblia, isso é a escritura de Deus. Eu sei que para muita gente isso é um pouco difícil de lidar. É complicado. Mas até na dor, até na adversidade, até no problema, até no não de Deus, na espera de Deus, no silêncio de Deus, Deus está agindo, Deus está respondendo, Deus está fazendo. Quantas portas fechadas na minha vida foram respostas de Deus para mim? E quando digo portas fechadas, situações traumáticas, de quase estar mendigando por um emprego, estar me rastejando para pessoas, pedindo uma oportunidade, pedindo uma chance. E as pessoas, de forma descaradamente, pessoas que não me davam atenção, mandavam mensagem e não me respondiam. E como isso causou dor ao meu coração? Como isso causou tristeza? Quantas pessoas que diziam ser colegas meus, irmãos em Cristo meus, que tinham empregos bons, mas na hora que a gente ia pedir uma oportunidade, pedir só para pegar nosso currículo, viravam as costas para nós. Fingia que não via, fingia que não fazia nem esforço. É. Mas até nisso, Deus tratou comigo. Até na dor. Até nessa adversidade. Até nesse problema. O Senhor estava agindo, o Senhor estava fazendo. É, eu sei que é difícil falar isso. É difícil. Até hoje, quando eu falo, eu sinto ainda. Tenta vir no meu coração, mas eu ao mesmo tempo entendo que foi Deus agindo, foi Deus processando, foi Deus fazendo. Sou muito sincero, não posso falar algo que eu não tenha vivido. E assim é a nossa vida. Assim é a minha história, a tua história. Para encerrar, entrega o teu caminho, entrega tudo a Deus, não deixa nada não, entrega tudo. Seus sonhos, seus planos, suas dores, entrega tudo, a melhor coisa que você faz hoje. Confia mesmo, Deus, agora eu confio, Senhor. Ó, agora eu confio, agora eu aprendi a confiar de verdade, eu confio no Senhor. E Ele vai agir. Creia nesta palavra nesse dia. Se você for olhar para a tempestade, se você for olhar para a dor, se você for olhar para o sofrimento, meu irmão, minha irmã, você certamente vai padecer, você certamente vai sucumbir. Se você tentar dar uma ajudinha para Deus, aí que piorou, aí que realmente vai dar ruim. Mas entrega o teu caminho hoje ao Senhor. Não entregou o teu caminho ainda? Não entregou? Então entrega o teu caminho hoje, entrega a sua vida a Jesus. Você que está me ouvindo ainda não fez isso, entrega a tua vida a Jesus. Entrega. Para de relutar, para de degladiar, para de ficar tentando encontrar resposta, de tentar encontrar desculpas, na verdade. Para de encontrar. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Você quer entregar tudo? Deixar tudo na mão dele? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração? Você que está me ouvindo? Ora aí onde você está. Faça essa oração comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu te entrego, Senhor, toda a minha vida. A ti, Senhor, eu entrego os meus planos. A ti, Senhor, eu entrego o meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoe as minhas dúvidas e as minhas debilidades. Entra em toda a minha vida, até mesmo nos quartos e cômodos escuros do meu coração. Faz de mim, Senhor, um vaso em tuas mãos, um barro em tuas mãos. Hoje, meu Deus, eu digo, eu não entendo muita coisa. Hoje eu digo, Senhor, eu não compreendo muita coisa. Ainda há dúvidas, anseios e perguntas. Mas decidimos hoje, Senhor, pela fé, entregar tudo em tuas mãos, confiando em ti, confiando no teu amor, confiando na tua bondade uma vez mais, e crendo pela fé que o Senhor está agindo em nós, em nossa família, em nossa casa. Assim nós oramos, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.